waking up, I check the price of Bitcoin. Scrolling on down through the shit coins. Hot damn, another 20 bands. Blessings once again, like ooh, 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 ooh. My account's at an all-time high. When big bull tar make bearers die. Eat Milky Bar, so the price went and flew away. But that was yesterday.
Tempo.
Oh yeah! Estamos ao vivo, 16 horas 34 minutos em Brasília. Tudo bom, biscoeiros? Waka waka!
Waka waka!
Hoje com uma convidada especial, né? Aqui embaixo, aqui embaixo, né? No vídeo, né? Obviamente, Nanda Guardian. Maravilha!
Boa
tudo
tarde,
bom, Nanda?
Pessoal. Tudo certo, pessoal. Obrigada pelo convite. Vamos nessa.
Quem é você, Nanda?
Uou.
Então, vamos... vamos lá, eu quero,
que
quero
suave,
começar contando.
Que
olha, vamos começar... Vou contar um pouco da minha história. E até explicando um pouco do porquê, o que me fez, de fato, acreditar no Bitcoin... E, na verdade, hoje eu acredito no Bitcoin porque eu tive contato com tudo aquilo que eu rejeito. Eu tive um contato bastante profundo durante toda a minha vida. Então, contando aqui, desde muito jovem, sempre estudei em escola pública, fiz USP, passei na USP com 17 anos, sou engenheira química de formação. Então, por ser engenheira química, por muito tempo na minha vida, antes de eu conhecer essas ideias liberais, libertárias, o sonho da minha vida era trabalhar na Petrobras. Esse era o meu objetivo, meu grande objetivo na vida. Eu achava que quem trabalhava na Petrobras era, nossa, um nível máximo de sucesso. Enfim, não conhecia. E antes de eu mergulhar de vez nesse universo, porque eu encaro assim o Bitcoin. Bitcoin é um universo, a gente sempre consegue destrinchar de diferentes pontos de vista, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista ideológico, que foi, na verdade, o que me motivou a princípio. E a experiência de vida assim, mais relevante antes dessa etapa foi no mercado financeiro tradicional. Então, eu trabalhei por bastante tempo em um dos maiores bancos americanos que existem no mundo. E essa experiência foi o que eu falei. Se hoje eu acredito, é porque eu tive contato com aquilo que eu rejeito. E eu rejeito muitas das coisas que eu passei na minha vida, né? Então, não sei se vocês querem adicionar alguma coisa até agora ou se eu já posso começar a contar.
Rejeita isso. Rejeita à vontade. Pode rejeitar.
Tá, vamos lá.
Não, desce a lenha, tá ótimo. Manda brasa.
Beleza, fechou. Então, que bom que aqui eu estou falando com pessoas que têm o mesmo pensamento, que às vezes é difícil. É difícil explicar
para
quem...
Tá aqui pela zoeira mesmo, pode mandar brasa.
Então, antes, que acontecia comigo? Eu era CLT, não vou falar o nome do banco, até prefiro não falar que eu fico mais à vontade, mas eu sempre fui CLT a vida
não
inteira.
Não fala que pode dar enjoo aqui, na gente, né? A gente é sensível a esse tipo de informação.
É azul o logo? É branco e azul?
É azul.
Tá.
Então, e assim, eu era CLT e o próprio sistema de CLT já me deixava bastante... angustiada, eu já rejeitava isso por vários motivos, né? O ponto de vista de liberdade mesmo, individual e profissional. Porque na CLT, a gente tem... eu tinha, pelo menos, controle de férias, então eu tinha que, sei lá, só podia tirar férias depois de um ano, e aí tem aquela coisa toda de ficar pedindo aprovação para tirar férias, fora o controle de horário, que eu achava um absurdo, porque às vezes eu simplesmente queria trabalhar mais, porque eu, sei lá, gostava do que eu fazia e queria produzir mais, mas eu não podia porque eu tinha um controle em relação aos meus horários. Então, isso eu já ficava revoltado. Do ponto de vista de liberdade individual, isso já me tirava do sério. Aí tem outras questões também, FGTS, né, que acaba rendendo menos do que a inflação, então é o dinheiro depreciado duplamente. E fora.
Mas de onde vinha a sua ideologia previamente a isso? Antes de você ficar revoltado, você provavelmente já tinha alguma sementinha do mal aí, curtida, não?
Sim, foi pela Escola Austríaca de Economia, onde tudo começou. Eu acompanhava, que agora eu tô meio por fora, mas... não sei se vocês conhecem a Renata Barreto, ela é uma economista, ela, nossa, sim, mete o pau no comunismo, ela, enfim, ela falava muito de escola austríaca, e eu gostava muito da Renata, assim, eu me identificava com as coisas que ela falava. Uhum. E aí, conhecendo escola austríaca, eu acho que esse conceito de liberdade, ele se estendeu num nível muito além do que simplesmente a questão econômica. A liberdade começou a fazer sentido para mim na parte profissional, na parte pessoal e tudo. E aí o Bitcoin surgiu no meio desse processo, porque eu realmente ficava muito incomodada com essa prisão que eu vivia. Parecia que eu era a única incomodada, então eu tinha muito esse sentimento, porque quem me via de fora falava, nossa, mas a Fernanda tá super bem sucedida, tem estabilidade, tem não sei o quê, o dinheirinho ali todo mês, aquela coisa toda, só que eu ainda assim eu me sentia incomodada com todas essas questões aí, fora sindicato, fora reunião de sindicato para ver quanto que do lucro eu ia ganhar, assim, eu sei que parece exagero para algumas pessoas, mas eu me sentia quase que na União Soviética de ter que discutir esse tipo de coisa, tipo, o dinheiro era meu, mas eu precisava de um intermediário para ficar discutindo essas coisas, e, enfim, eu comecei a ficar muito revoltada e insatisfeita com o sistema nesse
sentido.
O
dinheiro não era seu, né?
Exato, exato. E tudo era difícil, tudo envolvia negociação, tudo eu precisava pedir autorização. Que nem eu falei, se eu quisesse simplesmente trabalhar mais, porque eu estava com vontade, porque eu queria produzir mais, eu não podia, porque eu tinha um controle, tinha alguém falando para mim, não, mas você vai trabalhar de tal hora. E eu acho isso um absurdo, acho isso um atraso. E, enfim, então tudo começou por conta dessa questão de liberdade. E eu até quero citar aqui, eu até vi um episódio de vocês, né? Porque os Faria Limers rejeitam o Bitcoin, é fantástico esse texto. E eu tive exato, aquele texto, ele é muito real, ele fala dos engomadinhos, dessas pessoas, dos mimados de mercado financeiro, e eu tinha muito esse contato, eu tinha muito, e assim, eu me sentia muitas vezes um peixe fora d'água, porque apesar de eu ser também... Apesar de eu me vestir assim também, apesar de eu estar ali naquele meio, a minha experiência de vida até aquele momento, ela era muito raiz. Eu trabalhei em chão de fábrica, eu vim da Zona Leste, em São Paulo, enfim. Então, eu não concordava assim, com boa parte das coisas que eu via, e aquela, eu diria que a arrogância e aquela coisa que eu vivia no mercado financeiro tradicional, não estou generalizando, porque eu vou até contar mais para frente que isso não acontece 100% dos casos, pelo contrário, eu até tive chances no meio do caminho, e eu considero esse processo importante como uma transição. Eu acho que no futuro não tem que ter essa separação do que é Bitcoin e o que é mercado tradicional, acho que tem que ter uma fase de transição, ainda que seja via fundo de investimento, sei lá, coisa temporária só para entrar na cabeça das pessoas. Eu vejo dessa forma. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu não estou generalizando que foi sempre assim, mas, de fato, eu tinha esse contato. E eu já estava, assim, estudando cada vez mais sobre Bitcoin. Foi quando eu comecei a compartilhar conteúdos na internet. No começo, as pessoas me achavam meio louca, porque... como pode, né? A pessoa trabalha em banco e ficar defendendo Bitcoin, né? Eu lembro que uma vez eu postei um negócio e aí veio um cara falar que eu era uma fraude por eu defender o Bitcoin e trabalhar no grande banco, mas é justamente o contrário. é justamente o fato de eu estar ali que eu entendi a dimensão do problema. E aqui eu entro ainda num outro ponto que é chave. Não é só a questão da liberdade, é também, óbvio, muito importante essa questão da liberdade, da CLT, enfim, mas é a questão operacional. O sistema monetário, os grandes bancos, eles têm um problema inerente de dados. E eu falo isso com propriedade porque eu trabalhava na área de tech, eu era de TI. Então, assim, gente, é impossível, impossível todos os dados serem processados de uma forma correta e perfeita. Impossível. Sempre tinha pequenos erros no meio do processo, pequenas transações que não foram validadas ou câmbio que não fechou. E aí, se juntar todas essas etapas, pequenas etapas manuais, em grande escala, no longo prazo, isso em algum momento é insustentável. E eu tinha noção desse problema, só que era difícil explicar. Porque por melhor que fosse o desenvolvedor que estava ali por trás da operação, fazendo toda a validação de processamento de pagamento, esse tipo de coisa, por melhor que fosse a tecnologia, ainda é frágil, ainda é falho. E era uma sequência de erros que eu vivenciava e que, eu achava um absurdo, mas, né, estava ali, era o emprego que eu tinha. E aí eu comecei a me interessar por Bitcoin nesse sentido, porque como a gente não tem um intermediário que supostamente valida tudo da forma correta e perfeita, né? Como as pessoas confiam. E eu acho bem interessante esse texto do Por que os Faria Limers rejeitam o Bitcoin, porque ele fala muito da confiança. E é exatamente isso, é a confiança no atual sistema que faz com que muitas pessoas rejeitam. Mas é o fato de estar no sistema, de estar ali inserida na operação e de desconfiar daquilo, de ver ali de perto, que foi o que me fascinou no Bitcoin, que foi o que fez eu ficar cada vez mais encantada. E até hoje sou assim, estudo, leio sobre isso, praticamente minha vida virou isso, né? Então, essa foi, assim, eu junto essas duas motivações, tanto a motivação ideológica de liberdade, quanto a motivação operacional de estar testemunhando um sistema frágil e insustentável no longo prazo.
Engraçado, né, que normalmente se fala do ganho de eficiência que sistemas centralizados dão, né, para operação, né, e você falando justamente o contrário, como a alimentação analógica desses sistemas é que acabam criando esse monte de problemas. Acho que até a figura do centralizador foi inventada para poder tapar esses buracos que eram meio que naturais, né?
E assim, não tem o que fazer, porque é simplesmente impossível ter uma economia controlada, uma economia centralizada. Não dá, por questão de tecnologia mesmo, não tem como você processar trilhões de dados que acontecem diariamente, cada compra, cada empréstimo, cada cafezinho, cada Uber. Imagina isso em larga escala.
Tem como você compilar toda essa informação de uma forma 100% eficiente, né?
Exato, por melhor que fosse o sistema, eu falo que eu trabalhava fazendo código mesmo, Oracle, SQL Server, migração de dados, AWS, tudo isso daí eu vivi, entendia, trabalhava com isso. Então, assim, por melhor que fosse a tecnologia, o sistema tem falhas, porque tem muitos processos, ainda tinha muitos processos manuais no caminho. Então, quando eu tive a dimensão, quando eu visualizei esse problema, e eu já falava de Bitcoin na internet, já, assim, aguentando um monte de hater, é óbvio, de ambos os lados, porque tinha tanta galera de mercado tradicional que rejeita a hipótese, porque eu encaro, rejeita porque não entende, ou então rejeita porque não, existe uma falta de humildade de encarar o desconhecido e de tentar estudar aquilo. Então eu tinha hater nesse sentido, tem até hoje. Mas eu também tinha hater da galera que é da comunidade de Bitcoin. Por quê? Porque eu olhava para mim e falava, não, Fernanda, é uma fraude. Faz parte, né? Faz parte ter esse tipo de hater. Mas isso era menor. Foi bem, claro, menor escala. Mas foi um período assim, de transição bem, bem tenso, eu diria. Bem complicado por conta dessas situações aí que eu vivi.
Você já conseguiu convencer a família a comprar Bitcoin?
Olha, mais ou menos, viu? Não, 100% ainda não. Pior que não. Mas eu tô convencendo meu pai por conta da institucionalização. Inclusive, eu acho que é isso que eu queria falar, assim. Algumas pessoas acham que, ai, Faria Limer não tem que falar de Bitcoin, nada a ver, isso é uma hipocrisia, você é uma fraude, coisa que eu já ouvi, até hoje eu ouço umas coisas assim. Mas, gente, para mim, eu acho que quanto mais pessoas falando, é melhor. Quanto mais for esse processo de institucionalização, melhor. Seja via ETF, fundo de investimento, sei lá, não vou recomendar, não tô defendendo que é bom. Mas eu acho que faz parte do processo, faz parte de um plano maior para convencer as pessoas que isso não é conversa de criança, isso não é conversa de adolescente, isso é jogo grande, isso é uma coisa interessante para o futuro e agora, enfim. Então, ainda bem que existem Faria Limas que apoiam
o Bitcoin. Seja o castigo de Deus.
Oi, acho que travou aqui, não consegui.
Travou.
Desculpa, talvez seja um castigo de Deus para os Faria Limers para tentar conter toda essa arrogância, parece que estão em Wall Street. O pessoal de Wall Street também tá pagando com uma boa inflação aí o preço que eles têm que pagar pelo Bitcoin. Eu acho que é o preço da arrogância mesmo. Interessante isso, né? Nunca pensei nesse povo.
Eu acho que é uma mistura... De alguns, tá? Repito, não são todos, mas é uma mistura de ressentimento, de não entender, então algumas pessoas tendem a rejeitar aquilo que não entende, simplesmente porque é mais fácil assumir que aquilo não tem valor do que parar para estudar. É uma mistura de ressentimento em termos de rentabilidade também, eu acho que isso pega muito, porque...
Principalmente.
É que assim... A gente está num nível de conversa que não é só rentabilidade. Beleza, a gente já entendeu isso. Mas, assim, para muitas pessoas, o Bitcoin é só rentabilidade. E tudo bem, tudo bem, não fico forçando. Tem gente que não quer saber de escola austríaca, de liberdade, nada disso, só quer ganhar dinheiro e beleza, também está tudo certo. E, assim, o ponto é que
nem
olhando...
milho, sei lá, sei lá, se eu quiser investir em milho, porque eu vejo que tem uma oportunidade, eu compro milho. Se o milho amanhã cair, eu vou vender o milho. Não conheço, não sei nada da indústria do milho. Eu sei que está subindo o preço e eu preciso colocar o dinheiro em algum lugar, porque senão ele vai desvalorizar. Se ele ficar parado, ele vai desvalorizar. Só isso, né?
Não, exato, assim. Eu acho que o importante é ganhar dinheiro. Eu não julgo quem encara o Bitcoin dessa forma, assim. Assim, eu olho, eu fico... Às vezes eu tento explicar que não é só isso. Mas tudo bem, se a pessoa hoje ela encara dessa forma, beleza, um dia mais para frente, quando ela ganhar dinheiro, porque a escassez no longo prazo implica valorização, embora essa valorização seja cíclica, beleza.
Nossa, as meninas entendem muito, é impressionante. Desculpa. As três entendem Stock to Flow, maravilhoso.
Ai, nossa, desculpa, sempre...
I'm interrupting. Desculpa.
Imagina, eu gosto muito do modelo do Stock to Flow, sempre acompanho os tweets do mestre Plan B. Muito, muito bom, muito, muito real, né? Assim, a gente olhar o gráfico...
O fato de você gostar significa que você entendeu. Eu devo conhecer umas 10 pessoas que entenderam. Você está entre elas agora.
É fantástico, mas assim, foi um período que eu tive que parar e estudar, porque eu não considero simples, principalmente a segunda interação, o Stock to Flow X, é super, eu achei complexo, aquele conceito de transição de fase, aí ele coloca, né, transição de fase da água, e aí o estado físico, não, aquilo, eu
achei
fantástico.
Bem fumado, né?
Eu acho que também, acho que Wall Street também, quando a internet começou a penetrar aí, né, no mercado, né, começou a se criar um mercado aí para a internet, começou a se especular com, né, coisas da internet, também, né, eu acho que Wall Street teve vozes, né, muito negativas e gente muito acomodada na indústria do jornal, na indústria da televisão, na indústria do, sei lá, aluguel de vídeo, videocassete, CDs, né, coisas do estilo, que não queria, né, de forma alguma, né, perder essa... Tá no topo do barco ali, né, tá tipo na primeira classe do barco, não quer ser entrar num novo barco onde ele começa lá limpando o chão, né? Então, a internet também teve essa, né? Foi bloqueada, talvez, pelos investidores, por essa classe mais engomadinha, né, digamos, que basicamente é gente que sabe navegar muito bem já no sistema atual. Então, o Bitcoin sendo algo, né, que pode causar disrupção, às vezes não interessa, né, tanto, nem se aproximar, é o meu inimigo, tá do outro lado do... É o lado negro da força, né? Até o Alan, sem querer, fala às vezes, né? Tipo, entrar no lado... Você veio pro lado negro. Quando você se... Como é brincadeira, né? Obviamente não é o lado negro, né? Não tem... Mas, enfim. A gente mesmo pega. É fora do sistema, né? Fora da massa, né? De como a massa opera.
Não, enfim. Requer humildade. Acho que entender Bitcoin requer muita humildade, porque, como eu falei, dá para a gente pegar de vários pontos de vista, tanto técnico do projeto em si, quanto ideológico, quanto econômico, e por isso que é interessante ter esse contato com pessoas que estão inseridas no meio, porque cada um acaba se interessando mais por uma determinada parte, e ninguém é expert em tudo, e ótimo, é bom que a gente troca informações. Eu, sinceramente, a parte que eu mais, assim, estou estudando, acompanhando, é a parte de análises on-chain. E essa foi a chavinha que virou na minha cabeça, porque o que aconteceu? Eu trabalhava no banco, eu tinha, né, tudo certinho ali, aquela estabilidade, né, colocar aqui entre aspas, né? E aí eu comecei a entender, estudar a questão do ciclo, porque eu já tinha Bitcoin, mas eu não entendi. Eu falava, gente, mas esse negócio um dia cai 10%, um dia cai 5%, e aí, será que tem alguma lógica por trás do movimento que a gente está passando? Não digo nem curto prazo, porque curto prazo não tem como a gente adivinhar os eventos aleatórios que acontecem, mas, assim, pensando em longo prazo, em médio prazo, tipo 1-2 anos, deve ter uma lógica por trás. E foi aí que eu mergulhei na questão do ciclo. Inclusive, o Stock to Flow surgiu nisso, né? Porque ele faz aí quase que uma previsão com base na escassez, valor de mercado, enfim. Mas tem outras métricas, tem métrica de NBT, de acumulação de minerador, distribuição, enfim, várias métricas de análise on-chain. Devo muito do que sei ao grande Willy Wu, que para mim é um dos maiores do mundo. E aí, quando eu entendi que esse atual ciclo ainda tem espaço para subir, é claro, aqui eu faço um parênteses, estou me referindo em relação a 2013 e a 2017, a gente tem só duas referências. Eu entendo que é pouco, eu entendo que é questionável, eu entendo que pode ser, dessa vez pode ser diferente, entendo tudo isso, mas seria atípico se não tivesse uma tendência de alta no médio prazo. Porque aqui eu não estou falando de um único indicador, eu não estou pegando o indicador de ciclo, esse aqui foi assim, então vai ser desse jeito. Não, é quando...
Apesar de que você poderia. Pelo menos assim? em relação ao stock to flow, você poderia. Mas tudo bem. Tem gente que não considera ele cruamente como relevante, mas ok.
Isso. É isso que eu quero. Mas eu, assim, até poderia, mas assim, quanto mais dados a gente tiver, mais diferentes pontos de vista para convergir na mesma ideia, mais provável é que aconteça. E foi isso que eu fiz. Aí eu comecei a ler, estudar, entender o NBT, o NBT Premium, que um divide um pelo outro e ver as fórmulas e maratonar Glassnode Academy, esse tipo de coisa. E aí eu entendi que tem espaço para subir. E quando eu entendi, eu falei, gente, a hora é agora, porque a gente está em ciclo de alta.
Maravilhoso.
Se eu esperar daqui um ano, pode ser que o negócio caia. Não significa que eu estou invalidando a ideia. Não significa que, Bitcoin morreu, então não presta mais, porque não é isso, longe disso. Mas, assim, se eu quero aproveitar um momento que tem demanda agora, que as pessoas querem saber porque o preço vai subir, pelo menos tende a subir com base nos fundamentos, agora é a hora. E aí foi quando larguei tudo.
Aí você vendeu apartamento, vendeu carro.
Não, isso não, mas eu larguei, assim, o que aconteceu comigo, né? Eu já falava de Bitcoin na internet, e aí eu fui chamada para trabalhar numa casa de investimentos, uma casa de análise. Estou aqui, inclusive, chama Levante Investimentos, que é uma turma de mercado tradicional. É por isso que eu falo, existem muitas pessoas abertas nesse mercado, as pessoas que querem realmente entender. E aí eu já estava com a questão do banco, já, enfim, quase que desiludida em relação à situação que eu vivia. E aí pedi conta, saí e vim para cá. E hoje meu trabalho é 100%, estou 100% mergulhada nisso.
Maravilhoso. Linda
Oh, yeah.
história, consigo me projetar aí também, porque é bem parecido com a minha história. Engraçado, né, que eu também sou de São Paulo, então tenho um monte de amigos Faria Limers.
Olha.
E eles são os mais difíceis de convencer mesmo. Há anos, anos, anos.
Acho que travou aqui, não sei se foi o meu.
É que é uma
Gente, deve
mistura
ter
de
sido.
ingredientes, né? Eu acho que os Faria Limers também têm muito dificuldade em admitir erros, em entrar tarde. É tanta coisa junta nessa negação, né? Achar que sabem mais. É muita coisa junta, né?
Sim, mas eu acho que à medida que se torna inevitável, à medida que, até pela própria rentabilidade aqui, fazendo uma análise bem superficial, porque hoje eu encaro a rentabilidade como algo superficial, não é o mais importante, mas para o mercado, para a maioria das pessoas, é sim o mais importante, e tudo bem, faz parte do processo, a valorização faz parte do processo. Mas eu acho que em algum momento, na verdade, já está
É e
ficando
não é.
inevitável. Como assim?
É porque assim, é porque é o resultado de todas as outras coisas redondinhas, mas não é porque é só o resultado. Mas se não fosse esse resultado, não puxaria todas as outras pontas que fazem o ciclo continuar. Então é e não é.
Sim, é, não tinha
Filosófico,
pensado.
mas.
Sim, é. Não, mas faz sentido, porque se não fosse esse aumento de preço, muitas pessoas talvez não teriam entrado, né? Muitas
Não,
pessoas não teriam
ninguém
olhado.
investiria em capital para
É.
minerar, enfim. Todas
Sim,
as
sim.
coisas
Não,
não
sim, é
aconteceriam.
por esse ponto, é que analisando assim do ponto de vista ideológico, tem uma questão maior do que simplesmente ganhar dinheiro, mas pensando em questão de ciclo, realmente faz sentido ter essa puxada.
Sim.
É, com base no preço, né? Sim,
É,
concordo.
mas eu entendo você, porque quando eu entrei, quando comecei a entrar no mundo Bitcoin, a questão preço era irrelevante para mim, totalmente irrelevante. Se por acaso ele nunca se movesse, não teria impacto na minha decisão de entrar. Mas nós somos uma minoria, acho eu, né? E não o suficiente para tudo se movimentar, né? Precisa dos mineradores, há várias partes ali que têm outros objetivos do que só liberdade e soberania, né? Então, pessoal,
Sim.
querem entrar nos temas do dia porque já vamos a meio da live?
Vocês querem antes dar o. Porque nem todo mundo está lendo o chat, vocês querem dar a notícia aí, bombástica? Quer dar você, Dov?
Tá todo mundo lendo o chat, porque ele aparece na nossa tela aí na live, tem esse
Ah, fala
feature
aí
aí.
do
Nossa, gente,
John.
eu não tô lendo.
Mas é,
Me atualiza aí.
o John McAfee aparentemente aí foi suicidado aí lá na prisão onde ele estava. Aparentemente, né?
Não,
Não dá
pode
para
ter
saber,
morto mesmo,
claro.
pode ter sido suicídio mesmo. A
Exato, é.
situação era inacreditável. Só um comentário
Não,
rápido.
mas tem uma coisa interessante, Becas, antes, só antes de você falar, porque meio que agrega a história, mas também, enfim, deixa eu só mostrar porque é importante. Ele mandou aí em novembro de 2019, ele fez um tweet que ele fez uma tatuagem que ele jamais ia se suicidar e que se ele fosse suicidado, seja, se ele aparecesse, né, suicidado, ele foi whacked, né, ele diz. Mas, por outro lado, ele criou um token, tipo numa shitcoin exchange dele. Ele colocou aqui o link para exchange dele. Então, não sei, né? Sendo o McAfee, vai que isso aqui foi uma forma de juntar dinheiro pra... pra ser o act, entre aspas, aí num país de terceiro... Eu não sei onde ele tá agora, mas pra sumir, né? Basicamente pra sumir.
Um act,
é. Juntar dinheiro pra fazer isso acontecer. Não sei.
Não vai ser a primeira loucura que esse cara já fez.
Exato. Não quero, né? Obviamente, não quero... o McAfee é uma figura à parte, né? Muito excêntrica. Se faleceu aí...
Mas é triste, porque...
É triste, mas... Enfim, sim.
Não, é triste a causa, né? Porque eu estava me lembrando quando vi esta... Ainda antes do suicídio, né? Quando soube que a acusação daria prisão perpétua para ele, né? Para você ter uma ideia, Portugal é talvez um caso extremo de um país relativamente brando a nível de penas. O máximo que você pode ficar preso em Portugal por qualquer crime é 21 anos. Portanto, você se matar 100 pessoas, vai 21 anos para a prisão e pode sair antes. Mas caramba, por exemplo, em Portugal, por dívidas, você não pode ser preso. Ou pelo menos era assim há uns anos atrás. Eu não tenho acompanhado de perto, né?
Dívidas de impostos?
Dívidas de dinheiro, portanto, se o seu crime é uma coisa é sonegar imposto, outra coisa é, por exemplo, não pagar, né? Uhum. É sonegar imposto, eventualmente tem outro tipo de penas, mas duvido que dê pena de prisão efetiva. Agora, prisão perpétua por uma questão fiscal? Mas que mundo é esse? Isso eu estou indignado, quer dizer, já estava antes do suicídio, né? Prisão perpétua é raríssimo em qualquer lugar do mundo e reservado aos crimes violentos de sangue, não é? Aos piores que possam existir. Prisão perpétua por crime fiscal? Está tudo maluco.
Mas isso foi aonde? Na Espanha?
Foi nos Estados Unidos, porque ele estava em Espanha, mas a acusação era nos Estados Unidos e ele e aceitaram a extradição, né? E falava-se em 30 anos de pena efetiva, né? Que no fundo, com a idade dele, seria basicamente uma prisão perpétua. Ele iria morrer na prisão, né?
Que loucura, cara.
Cara, eu tô e eu, vocês sabem, eu sou um cara relativamente sempre moderado nos vários temas. Mas caramba, que é isso? Que é isso? Nós não podemos aceitar o mundo assim. Não podemos.
Bom,
é revoltante.
Já estamos fazendo a nossa parte, né?
É revoltante. Eu tô. É talvez a vez que estou mais indignado de sempre. Em todos os nossos episódios. Ainda antes do suicídio, hein? Ainda antes. Inacreditável. É isso. Ele foi acusado nos Estados Unidos, pediram extradição, a Espanha aceitou, e a pena era uma pena provável de cerca de 30 anos de prisão.
Ok. Ou seja, tendo em vista isso, por mais que tenha esse tweet, enfim, é até plausível, né, que ele tenha escolhido esse caminho. Pensando que talvez.
Claro.
Não sei.
Porque será? Você fala, prisão perpétua pela frente.
Mas acho que. Eu acho difícil igual. Mas não sei, cara.
É perfeitamente possível ter sido. Podia ter alguma não acho que haja nenhuma que teoria sabe, da conspiração. Alguma...
Sim.
Eu acho que a realidade é suficientemente ruim. Ou seja, é de uma forma completamente desproporcional, você dá uma pena. A segunda maior pena que a humanidade pode dar, né? A primeira é a pena de morte, a segunda é a perpétua. Um cara, por causa de um crime fiscal, e o cara opta por se suicidar. Acho perfeitamente plausível e horrível a história oficial.
Temos alguns outros exemplos de casos similares de condenação à prisão perpétua por sonegação fiscal nos Estados Unidos?
O Ross, mas é que... Então, é que... O McAfee também, eu acho que eles agregam... Ah, é Al Capone, é verdade, mas Al Capone, enfim.
Lembra, não conseguiram prender o Al Capone, uma falhança
total. E o Ross total. Não foi só sonegação fiscal, colocaram outra coisa ali no
Mas o Al Capone acho panela. Que era, hein? Não conseguiram, um falhanço do sistema de justiça, não conseguiram condená-lo pelos crimes dele normais, né, de matar pessoas e por aí fora, e acabaram pegando por sonegação fiscal, lembram?
É, então, é que no caso do McAfee tem um caso ali, parece em aberto, né, lá num país de terceiro mundo onde ele vivia, que parece que ele foi mandante de um assassino. Enfim, ele também tem uma, digamos, ele é violento, né, de certa forma. Ele tem uma tendência, né, pelo menos demonstrava, sei lá, tipo, em termos de ameaça, né, e de forma de uma pessoa mais agressiva.
Psicopata.
É, então não sei se estavam de olho, a polícia estava de olho nele e outras coisas, sei lá, e foi o mesmo esquema, pegar ele pelo que é mais fácil, né, digamos. É, o mais que a gente consegue juntar evidência, né, prova, porque o resto é só hearsay, né? Enfim.
Beleza, exatamente.
É, sei lá,
Beleza.
igual é uma merda, igual é uma merda. O do Ross é pior, o caso do Ross é muito pior. Esse cara, é que o McAfee, eu acho que quando ele começou a fazer aqueles pump de shitcoin semanal, aí eu falei, pô, esse cara é um, né, tipo, pelo amor de Deus, né? É, foi, aí perdeu comigo um pouco de crédito, acho que, enfim. Pode ser que tenha muita coisa, né, nas costas. Muita, né, muita relação aí que levanta bandeirinhas.
Espero que ele tenha
Enfim.
deixado a chave privada, né? Com a mulher.
Ah, é, né? Essa é uma grande pergunta. E a chave privada? Será que com ele foi esse a passphrase também para um tesouro
Duvido. Ele
bitcoinero?
era casado com uma prostituta lá. Ele sempre postava ela. Era muito
É
engraçado.
mesmo?
Duvido que ele. É? Depois
Ah,
que ele
deve.
conheceu a prostituta em, acho que no Caribe, que ele morava lá, casou. Apaixonado e casou.
É verdade, é verdade. Pode crer. Tá no documentário lá. Ai, 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 que coisa, hein? Complica, que tristeza. Bem, né, inesperado aqui também na nossa live falar sobre isso agora.
É,
Tava vindo
notícia
de Faria
triste.
Limers.
A notícia ia ser
Vamos lá.
a deportação dele, né? A notícia ia ser a deportação dele, que já era uma notícia bem triste. E virou pior ainda, né? É horrível,
Eu tô
horrível.
bem por fora, gente. Confesso que não acompanhei nada. Tô sabendo agora por vocês.
Mas conhece a figura, o maluco do John McAfee?
Ah, de Twitter só, mas as histórias, assim, a fundo, não conheço, não.
Ele lançava uma série de. Ele era meio doidão, andava sempre aí
2015, né?
envolvido em drogas, mulheres e armas. E lançava uma série de shitcoins.
O cara entendia de Bitcoin, hein? Entendia, entende, sei lá.
Sim. E depois
Mas
ia
ele
lançando
fazia isso
shitcoins.
só para ganhar dinheiro, só para influenciar o
Sim,
mercado
ele
e
fez
vender.
uma vez, viu que deu
Publicitar.
certo, e aí ele começou a pumpar, e aí virou moda esses pumpadores de Bitcoin. Mas esse foi o primeiro notável que começou nessas pumpadas.
Entendi, entendi. É um antivírus, né? Ele é o criador do antivírus e
É.
fez uma fortuna com isso, que permitiu ele viver aí a vida louca no cyberespaço. Basicamente é isso que ele estava fazendo, vivendo a vida louca no cyberespaço. Esse é o McAfee, esse era. E,
É,
enfim.
o caminho correto, vamos dizer assim, o caminho fundamental, o caminho tentar explicar da forma, por mais que as pessoas num primeiro momento não queiram saber, ele é o caminho mais sustentável, mais possível no longo prazo, né? Então, é isso que tenho tentado fazer.
E querem pegar na alguma das outras notícias do dia? Esta, enfim, meio que ofuscou o resto, né? Mas foi lançado ontem o primeiro ETF de Bitcoin brasileiro. Enfim, há algumas notícias. A China baniu o Bitcoin pela centésima, quinquagésima vez. Não sei, querem entrar aí em algum
Mas dessa
dia?
vez parece que é sério, hein?
Essa vez. Não, sabe uma coisa? Ainda bem, porque. Se não for a sério,
Nossa,
amanhã pode
aleluia.
haver outra. Se for a sério, é a última. Então, ótimo, pô. Venha isso. sai a mineração da China, divida por todo mundo.
E se o estrago que ótimo. Causou foi só esses acabou. 30 mil, tá lindo também, né?
Sim.
Pô, 30 mil é um sonho.
Não, e assim, eu tenho uma teoria, eu não li isso em nenhum lugar, até que queria ver se vocês concordam comigo, porque eu acho que faz sentido. Assim, quanto mais atrasa o atual ciclo de alta, no sentido, quanto mais notícia ruim, sei lá, China, Elon Musk, essa palhaçada, quanto mais atrasa, é melhor, é muito bom. Por quê? Porque por vários motivos. Primeiro porque é uma oportunidade que o mercado nos dá, o mercado está sendo generoso da gente entrar, das pessoas novas entrarem, de comprar mais Bitcoin, de acumular, isso, beleza. E segundo, que se atrasa o pico, o período de baixa, o possível período de baixa, porque tem também algumas coisas de super ciclo, enfim, mas o possível período de baixa, ele diminui. Por quê? Porque ele se aproxima do próximo halving. Então, quanto mais notícia ruim agora, melhor, perfeito. É.
Eu também acho.
Então, assim, já estou tranquila em relação a curto prazo. E médio prazo, eu particularmente estou bem otimista, assim, porque como eu falei, assim, se não subir, seria muito atípico em relação a todos os fundamentos.
Morreu.
De ciclo, stock to flow, enfim. Seria muito atípico se não acontecesse.
Morreu.
É o que eu falo. É... É o que eu falo, posso estar errada? Posso, mas estou bem fundamentada, porque não
tá.
É um... Ai, que bom. Bom que você concorda.
É que é foda falar com tanta certeza uma coisa dessas, né? Mas é porque é difícil explicar o stock to flow, é difícil explicar porque só o Bitcoin tá perfeitamente dentro do modelo. Então, você chega no máximo a criar anedotas aí para tentar explicar para os amigos, mas não dá, não pega. Você tem que, acho que, viver muito então, tempo vendo o negócio funcionar. Ver com os próprios, então, assim, com os próprios olhos a trend sendo respeitada, sei lá.
Sim, não, exatamente. Eu acho que é bem isso. Assim, explicar é difícil, porque precisa naturalmente explicar a questão dos 4 em 4 anos, do choque da oferta, de lei da oferta e da demanda, se teve choque na oferta, o preço sobe, enfim, ciclo. Tem essa parte mais técnica, mas assim, para quem é de fora, eu simplesmente mostro o gráfico, eu falo, gente, olha isso aqui, ó, a parte coloridinho lá, tá seguindo o modelo, e, historicamente ele teve muitos acertos. Tudo bem que 2019 ainda é recente, mas mesmo assim, teve acerto, então esses acertos históricos fazem com que eu, pelo menos, considero um modelo extremamente relevante, e acho que a gente deve olhar assim de perto por conta desse histórico positivo em relação ao stock to flow.
É, e não só isso, a própria... Eu acho que a saída da China, pelo menos da parte mais visível, que é a mineração, é facilmente atacável, era inevitável. E se ela era inevitável, quanto mais cedo, melhor. E, sinceramente, é o que o Alan estava dizendo. Se o impacto foi só este, meu Deus, é muito menos do que eu pensava. Este dia ia chegar, e quando chegasse, eu achava que ia ser pior. Era 65% do hash rate mundial, algo assim, que estava na China. Pô, agora vai para um monte de países, 15%. Vai dispersar, vai descentralizar mais a nível de países, a parte da mineração. É super saudável. E com impacto muito menor que algum de nós imaginou, certamente. Então, foi muito bom, hein? Foi uma notícia, no médio prazo, positiva.
Sim. É, eu acho que o que talvez poderia afetar mais agora, além, né? Além, assim, digo, a mais do que foi essa notícia da China, seria caso a gente tenha uma crise de liquidez. Aí eu acho que Bitcoin acaba sofrendo, né? Como foi em março de 2020. Mas aí é aquela coisa, se tiver crise de liquidez, aquele momento que o mercado todo cai, Corona Day, mercado inteiro cai, bolsa, sim, tudo. Existe uma corrida de liquidez no mercado como um todo, mas aí vai ser a oportunidade do ano. Porque imagina, se os fundamentos estão, ciclo de alta, stock to flow lá em cima, NVT lá em cima, tudo ok. E aí, por questões macroeconômicas de inflação, de, sei lá, notícia, enfim, crise de liquidez não dá para a gente prever o motivo exato, porque é sempre um gatilho no sistema econômico que afeta o sistema, mas assim, independente do que aconteça, se tiver, vai ser oportunidade do ano, assim, vai ser, nossa, E eu tenho até conteúdo preparado se aconteça. Tipo, caiu, voltou, sei lá, 20 mil dólares, é oportunidade, reforço, porque não tem como.
A pergunta é se ele mantém a correlação, né, com a bolsa. Porque é bem possível que aconteça o contrário. Porque, como todo mundo estava esperando em março de 2020 um movimento inverso, né, o Bitcoin para cima e o mercado para baixo, e ele teve correlação, pode ser um momento que ele quebra a correlação e começa. Exatamente porque todo mundo está esperando e todo mundo vai acabar shortando, para dar um short squeeze e fazer um movimento inverso.
É, sim.
Né?
É que ainda tem a correlação com o DXY, né? Com o índice do dólar. Então, se sobe
Mas
muito,
talvez seja um
é bom
momento que
vamos.
ele perde a correlação.
O short
É.
squeeze ele só vai acontecer quando tivermos na rede mais hodlers do que traders. Ou seja, para isso
Temos.
institucional e Faria Lima, quer dizer, não vai servir tanto, porque é o pessoal que vai vir para o movimento, né? Para volatilidade. Curte, cara, pô, se o cara é Faria Lima, ele não curte uma volatilidade. O que que ele tá fazendo, né? Ou seja, não assumir risco. Acho que eu achava que esses caras eram os que sabiam assumir risco, digamos. E no fim das
Não,
contas,
mas
não, né? A gente vê que é o pessoal que é mais, até, né, adverso a risco, né?
você
Talvez do
acha
que.
que andar de patinete elétrico na Faria Lima é baixo risco?
É, esse tipo de risco,
Tinha parado
sim,
para
eles
pensar nisso.
assumem, é verdade.
Não, é exatamente isso. E assim, às vezes até uma vez eu recebi uma dúvida assim: mas como que você garante que o preço vai chegar tanto? Eu falo,
Quem
amigo,
garante? É,
você
que
quem
garantia? Como
garante?
assim?
Você quer garantia do. Se você quiser garantia, você não investe em renda variável. Você, sei lá, compra ouro, compra, não sei, imóvel, nem isso, dependendo do ponto de vista. Mas não
Comida,
tem
alimentos não
garantia, tem.
perecíveis.
Por isso você tem que responder, eu
Eu vou.
garanto que vai ter X bitcoins nessa data. E que se você entender que o Bitcoin é insubstituível, você vai entender por que que eu posso garantir que o preço vai estar nessa região. Enfim, não sei, é
É,
difícil
mas
também
é
responder.
difícil explicar, é difícil. E as pessoas, elas não entendem a questão da escassez e da valorização no longo prazo. Elas compram hoje, esse negócio cai 5%. Ai, meu Deus, o mundo acabou. Você falou que era para comprar e só cai. Nossa, é complicado, é
É,
difícil.
já sofri isso.
Mas faz parte, né? Isso daí.
Oh, yeah. É, pois é.
Querem falar do ETF ou não?
ETF, só
Últimos 10
Bitcoin, né?
minutinhos.
Finalmente agora tem um. Mas é dos futuros, né? Ele
Não, não,
compra.
não. Representação direta do Bitcoin. 100%.
Que é BTC, né?
Ah, ou seja, para o investidor não interessa como eles chegam ao. Como é que chama?
Você está comprando Bitcoin através do instrumento.
Instrumento. É, mas no fim do instrumento, sei lá, não importa quantas camadas eles tenham, no final tem um Bitcoin lá. Se eu comprar um Bitcoin na QBTC aqui, ele pode estimular a compra de um Bitcoin
Tem
no.
que estar um para um.
Tem que ter um para um, ok, na reserva do que ele compra lá, que também é um IOU de Bitcoin.
Eu acho que os ETFs, a pessoal que gosta, a pessoal que não gosta. Eu tenho um pouco a visão do Michael Saylor, ou seja, eu acho que quanto mais caminhos para se chegar a Bitcoin, melhor. Principalmente no curto prazo. No longo, a história será outra, né? Mas no curto, quanto mais caminhos, melhor. E há muitas
É que
instituições e
nem falar
até
que não gosta de
pessoas.
altcoin, então deveriam cancelar as altcoins. Não tem como, né? É inevitável aparecer
Não.
altcoins, inevitável aparecer ETF.
Mas ETF é bem mais positivo do que altcoin. Eu acho
Para
que
você.
há institucionais que ou compram ETF ou não compram nada, não podem comprar Bitcoin direto. E há pessoas, inclusive falamos aqui, familiares, pessoas mais velhas, que com ETF vão entrar muito mais cedo no Bitcoin do que entrariam. Então, nesses dois aspectos, eu acho que as vantagens, tem inconvenientes, eu sei que tem, mas as
Tem.
vantagens são maiores que os
Pois é.
inconvenientes, na minha opinião. Eu não vejo a
Ó.
entrada de institucionais como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa positiva.
Eu discordo porque, no fim das contas, aquele que termina, né, o efeito, às vezes, é concentração, né? Como tem o Grayscale, por exemplo, começa a concentrar esses honeypots, que são chaves privadas que estão em posse, né, de instituições ou de, né, corporações que podem ser controladas, sim, né, através de regulamentação. E que aqueles fundos podem ser confiscados, ou seja, você perde essa propriedade, né, de inconfiscabilidade do Bitcoin. Você perde a partir do momento que você está no. É, né, na, tipo.
No ETF.
É, no ETF, que é super regulamentado, que acho que, sei lá, não sei nem se de repente o regulador tem que ter uma chave, né? Pode ser um absurdo assim, não sei, entendeu? Enfim, que tenha vários buracos, né, para tentar que todas as partes que tenham que estar envolvidas estejam envolvidas. Vários buracos na segurança, digo, daquela chave, de tantos bitcoins, né? É, porque ela talvez precise, tipo, cumprir burocracias que não de gente que não tem noção, né, do que tá fazendo, basicamente,
Ou podem
do que
estar
tá
muito
pedindo.
mais bem guardadas do que muita gente guarda por aí, né? Vamos combinar que fazer uma operação dessas tem que ter
Não,
um.
é, eu acho que sim. No fim das contas, a moeda em si está bem guardada, mas não contra como é que fala? Um juiz, né? Contra uma. Vem uma. Elas estão bem guardadas, tá bem guardada, mas se vem um juiz, vai vir de
Você está se
uma.
expondo ao Bitcoin, você não está comprando Bitcoin, é diferente.
Exato, você está tipo confiando e no longo prazo pode ser um baita de um honeypot para estados fazerem o seu caixa. E você que achava que tinha Bitcoin, não tem, porque agora é do estado.
As grandes conquistas
E a
podem ser
empresa
simplesmente.
vai dar com gosto porque eles vão ser o compadrio da vez para o estado, fazendo agora, servindo o estado com a sua. Enfim, entendeu? Já dá de. A gente confisca, mas não se preocupa que você vai manter o seu estilo de vida aqui, as suas coisas, porque você vai ter
João
que. Agora
Nobre.
você vai ter que. A gente vai contratar
You'll
você
be
para
happy.
cuidar do Bitcoin para gente. Mas você, no varejão, usuário final, ficou aí no. Enfim, por exemplo, sei lá. Se você confia no seu estado. Vai lá pro ETF, senão Bitcoin. Faz buy and hold, tal. É um produto para Faria
Você não
Limer.
pode
É um
comprar
produto
Bitcoin,
para
compra
Faria
ETF,
Limer.
é isso?
Sim, é um produto para Faria Limer. É o cara que confia no estado, tá tudo bem, como tá. Ele quer colocar, se expor aqui a um risco do Bitcoin sem se expor a nenhum. Quer dizer, ele tá se expondo a risco triplo, né? Do Bitcoin, porque ele tá se expondo ao risco que ele tanto fala, que é o. Né? Ah, e se o estado proibir? Se o Estado proibir, você vai se ferrar
Risco
primeiro com a
Brasil.
ETF. Não, tipo, a ETF vai ser que você vai se ferrar primeiro.
Claro, claro.
O
Tem. Não, tem
ter
muita
ETF também
desvantagem. Tem
é um
algumas
indício de que o Estado
desvantagens,
não
mas
está
no
afim de proibir.
balanço, acho bom.
Eu só acho que não serve como um hedge. O cara fala, não, eu estou comprando, me expondo aqui no Bitcoin como hedge. Porque o hedge é
É, bom.
tipo. É para casos extremos, né, digamos. Não sei, tipo, mesmo de. Mudança de sistema, o Estado precisa aquele Bitcoin, ele vai confiscar que nem confiscou o ouro,
Pois
tipo.
é, o jogo final, né, o resultado final é exatamente a dissolução desse sistema e não a manutenção. Então fica um
Eu acho
pouco
que
você está mais
contraditório.
exposto, né, no fim das contas. Mas você acha que não.
Eu acho que a grande desvantagem, que nem vocês falaram, é a questão do confisco. Isso é uma desvantagem enorme, fora o saldo que fica em reais, então moeda fraca, né, em relação aí. Tem a questão de você não poder negociar em qualquer horário, então você fica sujeito a horários da Bolsa de Valores. Enfim, tem a questão da tributação também, que se eu não me engano é 15% sobre qualquer lucro. Tem várias desvantagens. Eu
Deve
também
ter anuidade
vejo.
também. É.
Isso, tem a
Gestão,
verdade, tem a
taxa.
taxa de ADM. Então, assim, tem muita desvantagem, mas eu também enxergo como parte de um processo maior, porque é uma chance das pessoas que não tinham começarem a falar, ué, isso aqui está tomando uma importância, talvez eu tenha que olhar, talvez eu tenha que pesquisar, e aí vai abrindo caminhos, que nem vocês falaram. Também vislumbro muito essa questão de caminhos. De alguém que de repente antes não se interessava, mas dada essa importância, essa institucionalização, começa a enxergar valor, começa a pesquisar, começa a se interessar. Então, Eu acho que é importante a gente passar por essa fase de institucionalização, pensando aí num plano maior de longo prazo. Eu acho o balanço também positivo, apesar das desvantagens, claro, isso é inegável.
100%.
E pessoal, terminamos em grande?
Rest in Complicado.
peace, McAfee.
Só é, deixa eu mostrar aqui só dois tweetzinhos aqui rápido que tem aqui. Um segundo e já saímos, sim? Pode ser rapidinho, só porque o Maca em homenagem aí ao McAfee. Em homenagem, né? Alguns tweets relacionados com o negócio do McAfee. Aqui já tem o Mandrake dizendo, não, ele não se matou. A gente não dá para saber, um ano, passou aqui alguns meses, enfim. Ele estava com 75 anos, né? Ou seja, o ruim é terem encarcerado ele pelo, né, pelos que falaram que encarceraram ele. Alright? Ó, o Snowden falando sobre isso, ó, crimes não violentos, né? Tipo, qual é o sentido de fazer isso aqui? Mandar para um sistema de prisão lá nos Estados Unidos. Que é mais cruel, né? Provavelmente. Imagina ao que iam colocar o McAfee. E aí vem o porquê. Pode ser que tenha sido suicídio mesmo, porque a última mensagem que ele colocou no tweet dele é essa aqui: os Estados Unidos acreditam que eu tenho cripto escondida. Eu adoraria, né? Adoraria ter, mas elas estão dissolvidas entre o time McAfee, não sei o quê, e todos os meus assets restantes foram confiscados. Tudo o resto que eu tinha já foi confiscado. Você já tem tudo. Meus amigos evaporaram, né? Todo mundo sumiu no momento que, né, todo mundo evaporou para não ter, né, se associar. Eu não tenho nada e eu não me arrependo de nada. Então, sei lá. Se ele acreditava, sei lá o que ele imaginava que poderia acontecer com ele, né? Chegando em solo americano e ainda tendo que passar o resto da vida dele na prisão. Pode ser, tô rindo aqui, é aquela risada para não, né, rir para não chorar, né? Mas enfim, se cuidem
Você
aí,
tá
não
muito
façam, não
montadinha essa
sejam
história, né?
shitcoinheiros, hein? Ou scammers e afins. É isso que acontece quando você se mete com tenta enganar pessoas, se mete com shitcoin. No fim das contas, volta. Você anda a sua vida inteira olhando para trás. Alright, é isso aí, bitcoinheiros. Com essa linda mensagem aí. Ficamos, acho que é esse programa, né? Can we go?
É um
Tem
rio
alguma.
para cada um e boa noite. Ou bom dia. Ou boa
Valeu.
tarde.
Obrigado e obrigado, Fernanda.
Valeu,
Obrigada,
Nanda.
pessoal. Muito boa a
Isso.
conversa. Valeu. Tchau, tchau.
Obrigado, parabéns.
Parabéns, abração.
Fiquem para o videozinho. Tá muito
Opa!
legal sempre. O videozinho aí do
Oh, yeah!
encerramento. Vale a pena.
Parallel Paradox. Call it the Doxalil.
Waking up, I check the price of Bitcoin. Scrolling on down through the shit coins. Hot damn, I'm up 20 bands. Blessings once again, like ooh, ooh, ooh. My account's at an all-time high. When big bulls are, make bearers die. Eat Milky bars, so the price is gonna fly away. Today, today, I pray. Got my bags packed, do you wish you had that? Try to tell the normies they ain't listen, how they sad, sad. Big BTC, lil' bro E, GRT. I've been telling y'all to grab that. Bought Link, I ain't even do no research. Carry round bags so heavy that my knees hurt. Please, sir, this is for my family. I've been buying daily for prosperity. Okay, you got your suicide stack all in Bitcoin. I don't need no cash. Fuck cuck bucks, they suck. I don't wanna pay stub. You can keep the cash, I'ma stack until that day come. Lambo, moonshot, I believe since day one. Elon finna pump this shit to Mars, no need to say none. If you've been on the sidelines, FOMO when it's my time. Dumping on you fast here, hold my bags and watch them decline. Waking up, I check the price of Bitcoin. Scrolling on down through the shit coins. Hot damn, I'm up 20 bands. Blessings once again, like ooh, 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 ooh.
My account's at an all-time high. When big bull tart and bearers die, eat Milky Bar so the price is gonna fly away. Today, today I pray. Shout out all the homies who just stack and stack. Marty Bent, Matt Odell, Mr. Swan and Max. Every fellow OG on CT. Loom Dart, R&R, Loops and Kobe. If you don't know me, this is wrong hands only. Have fun staying poor if you capitulate, homie. I could never do that, hardly ever go flat. Small team won't do. Send it for ham cat. I'm long with a whole stack. I'm Giga Brain Bull Chat. Okay, here's what happened before the IRS mad. I went full bull tart and the bearers died. It sounds tall tales, but it's no lie. See, I lost all my money in the exchange hack and the boating accident that happened after that. Plus, I'm down a couple racks from when I bought Z Cash. It's okay, I'll write it off, whatever helps the tax, yeah. Waking up, I check the price of Bitcoin. Scrolling on down through the shit coins. Hot damn, another 20 bands. Blessings once again, like ooh, 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 ooh. My account's at an all-time high. When big bull tar make bearers die. Eat Milky Bar, so the price went and flew away. But that was yesterday.